Tá na luta, bom demais, uma ótima tarde pra você que tá ligadinho com a gente. Tamara, boa tarde, Tamara.
Oi, Nilson, boa tarde, tudo bem?
E que você veio visitar a gente aqui nos estúdios da Lua FM.
Olha, pra quem tá acompanhando a nossa programação desde ontem, tá sabendo que a gente tá recebendo todos os eleitos em domicílio de fora. A gente já recebeu a deputada federal Ana Pimentel. Uhum. De manhã foi a Sheila, a deputada estadual. E agora a nossa outra deputada federal, que é a delegada Ione.
Olha, fala sério!
Delegada Ione, sucesso total. Muito obrigada pela participação, viu, delegada? Seja bem-vinda na Alô. E a gente já vai começar falando o que, que a senhora está sentindo com essa expressividade nos números.
Ah, eu primeiramente eu quero agradecer, né, a participação a você, Nilson, para você, Samara. É, assim, tô muito feliz, tô muito honrada, primeiramente, por ter sido de novo a majoritária aqui na cidade, na região. Fico muito feliz, muito assim, realmente gratificante, né, as pessoas de novo, né, votarem, de estarem conosco. Eu senti um carinho muito grande da população, um resquício aí da campanha para prefeita. Ah, mas você vem prefeita? Sim, né? Aí eu falo, ah, vamos ver e tal, enfim. Então, o que que acontece? Isso aí tudo é uma coisa assim muito boa, muito gratificante, sabe? Te dá força, te dá coragem. Mas ao mesmo tempo também, né, é muita coisa que acontece, muitas fake news, isso tudo deixa a gente um pouco triste, porque é a parte ruim.
É uma campanha pesada.
É uma campanha pesada, né? Onde ali você tem forças muito grandes, forças, digamos, negativas, força do poder econômico, força do poder político, que é um poder que ali eu falo que o sistema é feito para perpetuar. Uhum. Tanto é que a gente renova e renova pouco, né? Então o sistema todo é feito para perpetuar. Então, graças a Deus, a gente veio de novo com a nossa verdade, com a nossa, sabe, com a nossa franqueza, com a nossa simplicidade. E fomos onde? Nós fomos direto às eleitoras, aos eleitores, às pessoas de bem, que me abraçaram com todo carinho. Então, foi uma campanha muito gostosa de fazer. Eu tô aqui, sem voz, né? Tô muito
de
cansada.
Compreensível, né?
Extremamente cansada, mas, assim, tô feliz, porque não foi fácil, não foi brincadeira, sabe? Assim, a gente lutou muito, é uma luta desigual de Davi contra Golias. E dessa vez, Golias estava de um tamanho, mas a gente não enxergou o Golias grande, né? A gente enxergou, colocamos ali o foco e vimos o que estava por trás, né? Ali, que era Deus na nossa vida. Então, eu creio que Deus realmente, mais uma vez, nos honrou nessa campanha, sabe? Eu sou muito grata a Deus, sou grata a todos os eleitores, a todas as pessoas que nos apoiaram, deram carinho, mas principalmente a Deus, que é só Deus mesmo para poder dar força e fazer a gente chegar, né, à vitória, graças a Deus.
Vamos começar falando de uma pauta que é um motivo de um apelo da população aqui de fora, que é o transporte público. Durante a campanha você disse que vai lutar pelo transporte público. E aí, quais são suas propostas em relação ao transporte público?
Na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelos rodoviários, já de algum tempo, muito antes da campanha para prefeita. Eu já tenho muitos amigos lá. Então a gente tem assim um compromisso com os rodoviários, um compromisso com a população de Juiz de Fora, que foram até mim e falaram: olha, doutora, a gente não aguenta mais, a gente quer ir embora para casa, morta de cansada, e o ônibus vem lotado, a gente não consegue entrar. Então a gente precisa desenvolver aí um meio, um projeto, pensar como será a mobilidade urbana na nossa cidade. E eu posso dizer para vocês que eu estive assim bem presente ali nos pontos de ônibus, como eu tive lá atrás para a prefeita, eu tive agora nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus, e aí a gente percebia essas mulheres, esses homens que, poxa, a gente chegava a entrar dentro do ônibus e, assim, graças a Deus, eu tenho carro, ando de carro, ando muito pouco de ônibus, mas assim, eu chegava a ficar sem ar. De tanta gente, de tanta gente. Muitas vezes as pessoas tá aquele ônibus lotado, o motorista tem que fechar a porta e aí briga com o motorista porque ficou gente para trás, não tem gente, não tem como entrar. Então, será que a nossa população realmente merece isso, sabe? Então, e aí, ao mesmo tempo, há uma incoerência no seguinte sentido. A gente vê também esses mesmos ônibus, em outros momentos que não são os momentos de pico, andando vazios, né? Vários ônibus andando vazios. Então, eu acho que a gente tem que parar tudo e aí pensar o transporte público, ou seja, nos horários de pico, será que não dá para colocar mais ônibus para essas pessoas que estão indo para o seu trabalho, voltando do trabalho, suadas, cansadas, doido para chegar em casa, tomar um banho, enfim, sabe? Muitas mulheres, sabe, que são assim, que sustentam famílias, querem logo chegar em casa para ver seus filhos, para lavar roupa, para fazer comida, e fica ali naquele ônibus. Já teve gente que eu vi, eu estava presente, mulheres que ficaram uma hora e meia no ponto de ônibus e não conseguiam pegar um ônibus. Muitas vezes tinham que pegar Uber. E o Uber não é barato, né? Nem um táxi para essas mulheres. Muitas vezes é bem mais caro do que o ônibus. Então, isso tudo, eu realmente agora, como deputada federal, como majoritária aqui nessa cidade de Juiz de Fora, eu quero muito me dedicar a essa questão do transporte público. E eu acho que a gente tem representatividade para isso, para que a gente possa ajudar essas pessoas que têm que utilizar o ônibus para ir e vir, e também, né, aos rodoviários, aos cobradores, para ver o que pode ser feito para a gente melhorar essa situação, a questão da mobilidade. Ó, e não é de agora, já tem um tempo, mas parece que nos últimos tempos a coisa está piorando. Então não dá para a gente fechar os olhos a uma situação tão séria quanto a péssima mobilidade urbana que nós estamos tendo aqui em nossa cidade.
Ainda pegando carona de transporte público, outra promessa da senhora na campanha é destinar emendas para a melhoria de ruas e estradas.
Exatamente. Ah, todo mundo sabe, né? Nossas ruas estão aí emburacadas, e eu mesma posso dizer que meu carro, eu já teve duas vezes que eu perdi o pneu do meu carro em razão de buraco. Então, isso é muito sério, além dos acidentes. Já fiquei sabendo de várias situações, até mesmo através de boletins de ocorrências na delegacia, pessoas andando de bicicleta, que precisam da bicicleta, e tem acidentes em razão desses buracos. Então, isso é uma coisa também a ser resolvida. Como que eu vou resolver se eu sou uma deputada? Sim, eu sou uma parlamentar, mas eu sou uma fiscalizadora. Então, a gente, né, vai, se Deus quiser, também tratar isso com muito carinho. É muito sério, nós precisamos aí dar uma atenção a esses buracos, enfim, também a gente teve agora uma enchente grande aí, coisa terrível que nós tivemos. Quantas pessoas que estavam esperando o ônibus levaram um susto, quase que morreram, em razão de que, né, de não ter feito aí a limpeza suficiente, né? Ou seja, era um tempo de chuva, tinha que ter pensado nisso. Poxa, pode chover, então vamos limpar logo aí as bocas de lobo. Enfim, são situações que a gente, né, como deputada, representante da nossa cidade e região, também vamos aí, né, tomar providências no sentido de que isso seja, né, realmente pensado e realizado, né? Você pensar não só no agora, não está chovendo, mas vai chover. E se vai chover, você tem que, né, tomar providências para que não aconteça o que aconteceu na última vez, que foi uma coisa que deu uma repercussão, inclusive, na Zona da Mata inteira.
Juiz de Fora elegeu duas deputadas federais, a senhora e a Ana Pimentel, que a gente recebeu ontem, e vão se juntar a outras 89, tô certo? 89 deputados. No total, o Brasil elegeu 91.
Brasil, isso. Uhum.
O crescimento feminino já pode ser percebido, ou você ainda acha que é muito pouco?
Eu ainda acho que é pouco. Eu acho que a gente precisa fomentar na minha campanha agora para deputada. Que nós fizemos? Em razão dessa questão, né, das mulheres, né, tomarem o espaço público, eu acho que é realmente uma necessidade, porque principalmente em razão da própria mulher. Quanto mais espaço a gente dá para a mulher, ou seja no executivo, seja como parlamentar, mais voz nós vamos ter. Então, hoje a gente ainda está muito longe dos 50%. E na minha campanha para deputada, o que eu fiz? Eu tive apoio em algumas cidades aqui ao redor, aqui na Zona da Mata. Eu ligava para mulheres que tentaram ser prefeitas ou tentaram ser vereadoras e não ganharam, e não chegaram lá. Eu ligava e a senhora lembrou de mim e tal. Então, eu acho que tem que ter, a gente tem que incentivar essas mulheres. Uma vez que ela colocou seu nome à disposição, ela é uma líder. Ela quer fazer a diferença, ela quer estar no espaço de poder. Mas como estar no espaço de poder se ela não tem estrutura? Nós falamos aí em 30%. 30% das mulheres tem que estar lá, né? Tem que colocar os partidos, tem que ter 30% de mulheres. Mas muitas vezes, esses 30%, nós vamos pegar a Maria que está passando ali, vamos pegar a outra mulher que está passando ali, vamos colocar ela para preencher. Está errado.
Não é assim,
nós,
né,
temos que dar estrutura para essa mulher ter condição de vir candidata, ter condição, né, de se candidatar e de entrar no jogo. Então, enquanto nós não dermos ter estrutura para essas mulheres, e eu quero fazer isso como deputada, eu quero fomentar mulheres para a política. Sabe por quê? Porque quando a gente tiver realmente um número expressivo de mulheres, não estou dizendo mais de 50%, não, mas quando a gente tiver um número expressivo de mulheres no poder, nós vamos chegar à verdadeira igualdade. E eu posso dizer mais, a gente chega à igualdade, se a gente conseguir chegar a 50%, nós vamos ter uma Juiz de Fora melhor, mais igual. Nós vamos ter um Estado mais igual, um país mais igual e, portanto, menos violência.
Ainda seguindo aí nesse tema mulher, a senhora bate bastante na tecla de direitos das mulheres, principalmente combate à violência da mulher lá na delegacia. Como levar isso para o Congresso?
Olha, eu já estou batalhando, já estou conversando com meu presidente de partido e eu gostaria muito de estar na comissão da Câmara Federal da Mulher, justamente para ter mais voz ainda com relação às questões envolvendo a mulher, assim como quero estar também na Comissão de Segurança Pública. O Congresso, ele tem assim um papel fundamental no sentido de que, vamos supor, por exemplo, hoje eu tenho uma associação cujo nome é a Associação A de Cuidar, e nós fizemos uma parceria, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde nós temos a Casa de Acolhimento, em que essa Casa de Acolhimento, o que ela faz? Ela já fazia o quê? Ela já fazia o boletim de ocorrência, ela já requeria medida protetiva, ela já tinha um jurídico, ela já tinha psicólogo, ela já tinha assistência para essas mulheres. Mas nós fomos mais além. Hoje, a Casa Mulher Segura, ela acolhe a mulher em sua integralidade. O que significa dizer que essa mulher que chega vítima de violência doméstica, machucada, além dela ter o atendimento todo jurídico, seja passar por uma perícia, enfim, ela pode, com seus filhos, ficar na casa quando ela não tem para onde ir, porque muitas vezes ela não sai de casa ou volta para casa, não é porque ela é sem vergonha, porque ela gosta de apanhar, não. É porque ela não tem para onde ir. Então, ela pode ir com seus filhos. E muitas vezes a mulher não sai por causa dos filhos. Então, ela pode ir com seus filhos para essa casa. E lá ela tem todos esses atendimentos que eu falei anteriormente, mas ela pode estar ali, tem alimentação. Ela pode estar ali dormindo ali. Ela tem local para ela ficar. Ela pode estar ali, aí ela vai ter toda assistência possível. Ela pode ficar de 15 dias, prorrogar-se mais 15 dias. Nesse momento que ela está ali, ela vai ser qualificada. A gente tem parcerias com vários cursos para ela ser qualificada, ela fazer curso profissionalizante. E ao final, ela tem o quê? Nós fizemos uma parceria com supermercados aqui em Juiz de Fora, em que ela vai ser empregada. Aí você consegue realmente acolher essa mulher com um ciclo completo. Porque não é só trabalhar repressão. É trabalhar repressão, mas dar condição. Repressão tem que prender o sujeito? Tem. Sou conhecida como uma das delegadas que mais prende nessa cidade. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Você tem que dar condição para ela sair desse quadro de violência. Tem que ir mais além. Então, nós queremos, o que nós queremos? Trazer esse projeto para outros locais também. Aumentar, trazer, sair de Juiz de Fora e levar também um pedacinho desse projeto lá para a zona rural, para outras cidades, para que essa mulher tenha condição de sair da violência. É isso que nós queremos, não só trabalhar a repressão, mas trabalhar e dar condição para ela se emancipar e ter condição de sair dali daquele quadro.
Desse ciclo, né?
Isto.
E falando em representatividade de mulheres também, vocês vão dominar o mundo. Podem ficar tranquila que a hora vai chegar. O exemplo é o estúdio aqui hoje, ó. Estamos aqui com jornalistas, com locutores, com a nossa deputada. Só tem um homem aqui.
É, pois é. É isso aí.
Ô, deputada, além de tudo que nós já falamos aqui, o que mais tem nos planos da senhora?
Ah, tem muitos planos, né? A gente não falou ainda na segurança pública. Precisamos também... Nós somos aí, né, o estado, graças a Deus ainda, considerado o estado mais seguro para se viver. Mas eu estou muito preocupada com essa situação, porque hoje nosso efetivo está diminuindo muito. Efetivo de policiais civis, efetivo de policiais militares, enfim, nós não temos um efetivo hoje como nós temos há anos atrás. O que, que eu quero? Eu gostaria muito, né, de pleitear junto ao governador, junto ao então presidente, né, da República, mais polícia para o nosso estado, né? E a gente não perder isso. Minas é um estado que mais... O mineiro, ele se sente seguro. É o que mais dá segurança para o mineiro. Então, é muito importante a gente ter efetivo. Porque muitas vezes a pessoa liga para o 190... Ah, não tem ninguém, ou não atende. Mas é porque a viatura está empenhada em uma outra ocorrência e não tem condição de atender. Então, tudo isso precisa de estrutura, precisa de mais viatura, precisa de mais estrutura material mesmo. Nós temos muito, para vocês verem, podem ver aqui na nossa cidade, quantos locais, quantos postos foram fechados. São Mateus foi fechado. Grama foi fechado, outros foram fechados. A gente não tem que fechar, a gente tem que abrir, mas posto de maneira que a população ali local, ela se sinta mais segura, o comércio local se sinta mais segura. Eu tive em Grama. A grande demanda de grama, das pessoas de grama, e principalmente daquele comércio ali, é a questão do posto, a reabertura do posto de polícia ali. Por quê? Ao ter o posto, a viatura vai ali, ela vai fazer ocorrência, tem polícia. A polícia estando presente, a criminalidade não está presente. Então, isso é muito importante. O posto estando fechado, está numa praça, tá? Aí a criminalidade vem, a droga vem, uma luz que começa já apagou e não troca, ou infelizmente alguém quebra a luz, aí se torna ali uma praça mais escura, extremamente propícia para drogas, né? Então, tudo isso a gente tem que reverter isso. A gente precisa voltar com um policiamento bom para Juiz de Fora, e isso é muito sério. Eu estou muito preocupada também com Juiz de Fora nesse sentido do policiamento da segurança pública. Nós não podemos perder nessa coisa tão boa que ainda somos. O mineiro ainda se sente seguro, mas ele está começando a se sentir inseguro. Antes que isso aconteça, que a gente perca isso, eu quero trabalhar nesse sentido junto ao governo estadual e também, né, ao governo federal.
Para encerrar, Ione, eu queria que você dissesse o que as pessoas, os eleitores, tanto Juiz de Fora quanto os mineiros, podem esperar da sua participação lá no Congresso. O que esperar da Ione nos próximos 4 anos?
Samara, como eu fiz a campanha para prefeita, eu fiz essa campanha. Eu sou uma pessoa que eu não prometo nada, porque eu acho que você não pode prometer o que você não tem certeza que possa cumprir. O que eu posso dizer é que terá uma deputada, se Deus quiser, atuante, corajosa e, o principal, com autonomia e independência para fazer o que deve ser feito. Isso a gente preza muito. Prezamos muito lá na campanha para prefeita, uma campanha simples, verdadeira, com pouco recurso. Agora, de novo, uma campanha também muito simples, muito verdadeira, mas não perdi minha autonomia e independência para fazer o que tem que ser feito. Então, os mineiros, as mineiras que estão nos ouvindo agora, podem ter certeza que nosso mandato será um mandato muito claro, muito, sabe, muito aguerrido, tá? Dar o melhor, é o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Afinal de contas, eu sou mineira, sou juiz-forana e me interessa um estado melhor. Como mineira, que eu amo Minas Gerais, amo minha cidade, amo a Zona da Mata, eu amo as cidades onde eu tive. Então foi uma riqueza para mim poder estar andando Minas. Minas é maravilhoso. Minas é um estado que é um país, né, praticamente. Muitos países são menores
maior
do que... maiores que muitos países. Então, quando eu tive várias cidades, eu me apaixonei mais ainda por Minas Gerais. Então, eu quero dizer para os eleitores que eu estou muito animada para dar o melhor de mim. Pode ter certeza. Tá bom, gente?
Delegada, parabéns.
Muita boa sorte.
É agora que a luta vai começar.
É verdade.
Que a luta vai começar.
Em nome da Alô, eu agradeço a participação, a disponibilidade vindo aí de uma maratona. E também falo em nome da rádio que a gente está aqui de portas abertas. Para o que precisar, é só entrar em contato. Enfim, boa sorte e vamos aí, vamos que vamos, né?
E rapidinho, eu só quero agradecer aos eleitores, a todo mundo que nos apoiou, o carinho, muito obrigado. E o mais importante, que lembrem de mim e da minha família nas orações, né? Para nos dar força, força física e força espiritual mesmo, não é verdade? Muito obrigada.
Parabéns. 96,7